Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: garantir o título de terras e sentir verdadeiramente dono dela.
Governo vai acelerar a concessão da posse a pequenos produtores que vivem em assentamentos. Graziela Mendonça.
A meta é entregar mais de 25 mil documentos até o fim deste ano, além de construir 5 mil casas nos assentamentos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Presidente Jair Bolsonaro vai à Câmara dos Deputados e afirma que diálogo entre governo e Congresso vai trazer avanços ao país.
Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado. Mudaremos o destino do Brasil.
E vamos falar que mais de 11 mil beneficiários deixaram de forma voluntária o Bolsa Família deste ano.
E de que forma isto contribui para que o pagamento chegue a quem realmente precisa.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento na Câmara dos Deputados esta segunda-feira e destacou que tem como missão no governo entregar um país melhor para o próximo presidente.
Jair Bolsonaro também afirmou que o objetivo é colocar o país em lugar de destaque no cenário mundial.
O presidente foi a pé do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, um percurso de aproximadamente 300 metros. É a terceira vez que ele participa de um evento no plenário da Casa em um mês. Nesta segunda, a sessão solene homenageou o aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.
Se a pátria lhe pedir, está pronto para partir, não importa o lugar.
No discurso, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os militares, lembrou da época em que servia como capitão e destacou a importância do papel das Forças Armadas para a democracia.
Feliz é a nação que tem umas Forças Armadas e umas Forças Auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. É o preço que pagamos para que o nosso Brasil tenha um povo que possa seguir o teu destino.
O presidente também falou sobre as mudanças que o governo tem apresentado que, segundo ele, vão mudar o destino do país.
A nossa missão é entregar no futuro, para quem vier nos ceder, um Brasil melhor do que o nosso. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem. Mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado. Mudaremos o destino do Brasil.
O aniversário da corporação foi no dia 27 de junho. Os ministros Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Tereza Cristina, da Agricultura, também participaram da cerimônia, além do advogado-geral da União, André Mendonça. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o vice-presidente Hamilton Mourão participou de eventos no Rio de Janeiro.
Ele defendeu a realização de uma reforma política e outra tributária no país. Também disse que o governo vem cumprindo com suas responsabilidades em relação à proteção do meio ambiente.
Em discurso que abriu o Fórum Econômico promovido pela Fundação Getúlio Vargas, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que depois da reforma da Previdência que está no Congresso, o país poderia fazer uma reforma política. Lembrou que dos 26 partidos com representantes no Congresso, apenas dois possuem uma bancada com mais de 50 deputados e que esta fragmentação deixou de refletir o pensamento da sociedade.
É extremamente fragmentado o nosso Congresso. Não é fácil de lidar com isso aí. Os partidos deixaram de representar o pensamento da sociedade como um todo. Eu acho que todos aqui entendem perfeitamente que o ideal seria que nós tivéssemos 5 partidos, quando muito 7, que representasse os diferentes espectros de pensamento que nós temos, não é, dentro da nossa sociedade.
O segundo compromisso do vice-presidente no Rio de Janeiro foi um encontro com jornalistas estrangeiros. Mourão defendeu a presença do ministro da Justiça Sérgio Moro no governo e falou das relações com outros países, como China, Argentina e Rússia. Outro assunto bastante falado foi o meio ambiente. Mourão disse que o país sabe da sua responsabilidade e lembrou que permanece no Acordo de Paris.
Essa agenda, né, em relação ao meio ambiente é uma agenda hoje global, né? Ninguém pode fugir. E o Brasil sabe da sua responsabilidade. Por quê? Pela diferença, né, e as características do nosso território e a quantidade, né, de biomas que nós temos aqui e que tem que ser preservados. Então, para quem tem uma floresta amazônica que ocupa mais da metade do nosso território, temos o Pantanal, temos o bioma do Pampa, temos a Mata Atlântica. Então, é um enorme, né, território com diversidade que tem que ser mantido e tem que ser, como é que eu vou te dizer, protegido.
Hamilton Mourão falou sobre a importância de uma reforma tributária, já que os impostos representam hoje 33% do Produto Interno Bruto, o PIB, e penaliza quem quer gerar emprego e renda. Disse ainda que o Brasil hoje representa apenas 1,2% do fluxo mundial de comércio, o que é muito pouco. Reportagem, Marcelo Castilho.
Quem vive em assentamentos pelo Brasil sonha com um dia em que vai ter a posse definitiva da terra.
É mesmo, Nazi, e o governo vai acelerar esse processo, garantindo mais cidadania às famílias.
Até o fim do ano vão ser concedidos mais de 25 mil títulos de terra em todo o país.
É a operação Luz no Fim do Túnel.
O agricultor Antônio Soares vive num assentamento rural em Piripiri, estado do Piauí, há mais de 20 anos. Lá, ele e mais 30 famílias criam animais e produzem alimentos, como milho, arroz e feijão. E todos têm um sonho em comum, conquistar o título definitivo da terra. Para seu Antônio, o documento melhoraria a vida de todos.
Nós precisamos de ter também o direito de posse para poder apresentar esse documento, que é uma declaração de aptidão para buscar um Pronaf com mais facilidade, ter mais garantia do direito, que é da liberdade, diria que total, a família, né?
Quase 1 milhão de famílias vivem em assentamentos do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para garantir o direito à terra a esses produtores, o governo vai acelerar a entrega de títulos definitivos numa operação chamada Luz no Fim do Túnel. A meta é entregar mais de 25 mil documentos até o fim deste ano, além de construir 5 mil casas nos assentamentos. Serão investidos quase 180 milhões de reais em todo o país. A operação vai começar pelo Nordeste, que tem os menores índices de titulação de todo o país. Segundo o presidente do INCRA, João Carlos de Jesus Correa, isso representa mais desenvolvimento econômico e social no campo.
O título definitivo, ele não só representa a liberdade desse trabalhador ligado à agricultura familiar, como permitirá a ele o acesso a outras diversas linhas de crédito, com isso lhe dando condições de um desenvolvimento socioeconômico bem maior.
Liberdade pela qual o agricultor Manuel Gomes mal pode esperar. O assentamento onde ele vive, em Uruçuí, também no Piauí, vai ser um dos primeiros beneficiados na operação. Para ele, um sonho de 20 anos que se torna realidade.
Todas as famílias estão esperando. A gente já fez todos os serviços, já foi liberado. É um sonho, para nós é um sonho, que nós estamos desde 99 aqui dentro.
Os beneficiados com o título também vão receber supervisão e acompanhamento de técnicos do INCRA para organizar a área e apoiar as atividades produtivas nos lotes. Reportagem Graziela Mendonça.
Estudantes do ensino fundamental de 93 municípios de Santa Catarina vão ter transporte em novos ônibus escolares.
Mais de 100 veículos foram entregues hoje pelo Ministério da Educação.
E até o final do ano, outros estados devem receber quase 600 ônibus.
Cada veículo, que faz parte do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, tem capacidade para 29 estudantes. Os 116 ônibus escolares vão atender cerca de 40 mil estudantes em 93 municípios em Santa Catarina. O investimento foi de R$ 22 milhões. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, que participou da entrega dos ônibus em Florianópolis, ressaltou a prioridade do governo com a educação básica.
mudar bastante a realidade, dia a dia das crianças, porque é a prioridade que a gente tem aqui de ter a primeira infância, de ter a educação fundamental como a prioridade desse governo.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou que com a aprovação da nova Previdência pelo Congresso, será possível maior previsibilidade financeira.
A reforma da Previdência é suficiente para que o Brasil tenha uma palavrinha que é mágica para os investimentos, aí o economista, o professor Abraão, conhece bem, que é previsibilidade, para que se possa fazer o cálculo econômico do investimento e do retorno desse investimento.
Somente este ano, o Ministério da Educação já entregou 372 ônibus escolares. A previsão é entregar mais 589 até o final de 2019. Reportagem Pablo Mundim.
Recebe o Bolsa Família, deve ficar atento.
Vamos falar de um golpe que tem sido enviado por mensagem de celular para os beneficiários.
O alerta vem do Ministério da Cidadania. Os detalhes daqui a pouco.
Mais de 11 mil famílias deixaram de forma voluntária o Bolsa Família neste ano.
São pessoas que conseguiram melhorar de vida com a ajuda do programa e, por isso, decidiram contribuir para que o benefício chegue a quem realmente precisa.
E é bom lembrar que, em caso de necessidade, os desistentes podem voltar a receber o benefício.
Busca por independência financeira e um emprego digno. Essa era a realidade de Dona Maria do Socorro Félix, de 45 anos. Desempregada e responsável por criar sozinha os três filhos, ela conseguia apenas alguns bicos como doméstica, babá ou lavadeira de roupas. Em 2005, com filhos de 14, 13 e 12 anos, Dona Maria buscou auxílio no programa Bolsa Família para complementar a renda da casa. Recentemente, ela conquistou um emprego com carteira assinada, como doméstica em Barbalha, no Ceará. Na mesma semana, ela procurou o órgão responsável em sua cidade e cancelou o Bolsa Família. A explicação é simples. Segundo ela, existem famílias mais necessitadas.
Eu fui muito bem beneficiada, porque lá em casa eu sempre fui mãe e pai, né? Criei três filhos e aí veio a calhar muito bem. Graças a Deus me ajudou. Aí agora eu queria sim abrir oportunidade para outras pessoas. Graças a Deus, eu estou muito feliz com o meu emprego. Eu sei que tem outras pessoas que precisam mais do que eu.
Em 2019, 11.269 famílias já solicitaram desligamento voluntário do programa. Segundo a diretora do Departamento de Benefícios do Ministério da Cidadania, Caroline Paranaíba, se a família que solicitou o desligamento voluntário precisar novamente do benefício, o processo é bastante simples.
Se pediu desligamento voluntário há até 3 anos, só procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade, levar a documentação para atualizar o cadastro único, e solicitar a equipe local que faça essa reversão do cancelamento.
Famílias consideradas abaixo da linha da pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00 por mês, têm retorno garantido ao programa. Para solicitar a reinclusão, o beneficiário deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família de seu município. É necessário levar seu CPF ou título de eleitor e um dos documentos de identificação do responsável familiar. E ainda, o documento de todos os integrantes da família para atualizar o cadastro. Reportagem Henrique Jaspero.
E o recado agora é para quem recebe o Bolsa Família.
Beneficiários têm recebido mensagens por aplicativo de celular prometendo a liberação antecipada do 13º salário do programa.
O Ministério da Cidadania informa, tudo não passa de um golpe.
Na fraude, a mensagem pede que a pessoa clique em um link que, na verdade, redireciona para uma página na internet que pede dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço.
O Ministério da Cidadania esclarece que não envia mensagens de celular para pedir dados pessoais a beneficiários de programas sociais do governo.
As famílias não precisam passar nenhuma informação a mais para a liberação do dinheiro, como alerta a diretora do Departamento de Benefícios do Ministério, Caroline Paranaíba.
Não requer nenhuma providência da família beneficiária do programa, nem do município. Então, todos os procedimentos que estão sendo feitos para o 13º, eles partem das informações já existentes do governo federal. De modo que o Ministério da Cidadania não está fazendo nenhuma campanha solicitando quaisquer tipos de informações adicionais.
O Os brasileiros vão começar a sentir ainda este ano os efeitos positivos do programa de concessões do governo.
A avaliação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que fez um balanço dos primeiros 180 dias de governo.
Neste período, foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos, 10 terminais portuários e um trecho de ferrovia.
Em 180 dias de governo, o Ministério da Infraestrutura realizou 23 concessões nos módulos de transporte aéreo, aquaviário e ferroviário. Foram aeroportos, terminais portuários e importante trecho da Ferrovia Norte-Sul, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.
No dia 31 de julho, nós vamos fazer a assinatura do contrato da ferrovia. A ferrovia começa a operar imediatamente na direção norte, na direção ao Porto de Itaqui, e é uma ferrovia que não vai simplesmente atender as commodities, não vai atender só grãos, ela vai atender a carga geral.
No setor aéreo, com a entrada do capital estrangeiro, o governo espera uma maior oferta de voos, o que deve refletir nos preços das passagens já a partir de setembro, como explica o ministro Tarcísio Gomes.
Novas empresas significa mais competição, né, para os diversos destinos, e isso vai ter um reflexo na tarifa. Então a gente vai perceber um aumento do número de aviões sendo disponibilizados, e isso também vai ter um reflexo na tarifa. A gente vai começar a sentir esse reflexo provavelmente a partir de setembro.
O governo também quer um Brasil todo conectado com ferrovias ligadas aos portos, melhorando o escoamento da produção brasileira. Para o ministro da Infraestrutura, o resultado é o aumento do escoamento de grãos e a redução do preço do frete.
Quando a gente dá oferta de transporte, a gente tem um reflexo imediato em termos de custo de transporte, em termos de custo do Brasil. A gente começa a dar esse choque de oferta. É uma série de equipamentos que entram em favor do setor produtivo, e isso vai ter um reflexo imediato no custo da produção.
O ministro Tarcísio Gomes disse ainda que o governo vem trabalhando para melhorar as rodovias do país na questão da sinalização, correção de pistas e segurança dos postos de descanso de caminhoneiros. Tudo para diminuir os acidentes nas estradas do país. No setor aquaviário, serão realizados leilões no próximo dia 13 de agosto, de 2 terminais portuários, em Santos, em São Paulo, e outro em Paranaguá, no Paraná. Além disso, estão previstos arrendamentos de 8 terminais portuários. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Minha Casa Minha Vida e as obras de integração do Rio São Francisco vão receber investimentos adicionais de cerca de R$1,2 bilhão.
E nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem outras informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Regional recebeu recursos suplementares de cerca de R$1 bilhão para garantir a continuidade das obras do Minha Casa Minha Vida. Vão ser autorizadas 17 mil unidades habitacionais contratadas em 2018 e serão contratadas outras 36 mil novas moradias. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, citou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que prevê que o investimento vai promover geração de emprego e renda.
Para cada R$1 milhão de investimento no programa habitacional, são gerados cerca de 40 postos de trabalho diretos e indiretos. Ou seja, teremos em torno de 40 mil empregos.
Outros cerca de R$200 milhões vão ser destinados à retomada de obras paralisadas do projeto de integração do Rio São Francisco. Os recursos vão ser destinados ao chamado Eixo Leste, que abastece Pernambuco e Paraíba. Também vão receber investimentos obras hídricas realizadas por governos locais, como o Cinturão das Águas no Ceará e o Canal do Sertão em Alagoas. Ao vivo, Gabriela Noronha.
O Brasil assume esta semana a presidência do Mercosul.
A reunião de presidentes dos países do bloco, criado há quase 30 anos, vai ser em Santa Fé, na Argentina.
Na reportagem de Márcia Fernandes, você vai conhecer agora um pouco mais sobre o grupo e sobre o encontro desta semana.
O Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, representa quase 70% do território da América do Sul, uma área 3 vezes maior que a União Europeia. 7 de cada 10 habitantes do continente vivem na região. Com o passar dos anos, outros países sul-americanos, como Chile, Equador e Peru, se vincularam ao bloco como estados associados. A Bolívia é o que está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela aderiu ao bloco em 2012, mas está suspensa por violação da cláusula democrática. Neste ano, o encontro do Mercosul ocorre na cidade de Santa Fé, na Argentina. No fim da cúpula, o Brasil assume a presidência pro tempore. Para José Romero Pereira Júnior, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, essa é uma oportunidade de colocar em pauta assuntos importantes.
O ponto que eu destacaria, que talvez seja um ponto mais importante nesse momento, vai ser o de tentar, de alguma maneira, mostrar que é possível recriar o Mercosul e trazer o Mercosul de volta para o campo mais dinâmico das negociações comerciais e, aí, nesse sentido, explorar o acordo com a União Europeia.
O diretor do Departamento de Mercosul e Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, Michel Arslanian Neto, acredita que o Brasil, à frente do bloco, conseguirá mostrar uma agenda de simplificação, diálogo e fim da burocracia.
O nosso objetivo é seguir essa agenda de tornar o Mercosul mais enxuto, mais ágil e essa parte de maior inserção na economia internacional por meio de acordos comerciais.
Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulados do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido em consulados dos outros países membros do Mercosul. Para Pedro Miguel da Costa e Silva, secretário de Relações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores, essa decisão deve melhorar o atendimento do cidadão.
A ideia aqui é você criar uma rede de entreajuda. Onde o Brasil tiver e a Argentina não tiver, o Brasil atende. Paraguai, etc. A gente quer fazer isso tudo, no caso do Brasil, sem aumentar custos.
Na cúpula também devem ser assinados um acordo para compartilhar informações de segurança e outro que muda as regras do roaming internacional de dados dos celulares. Com isso, o morador de um dos países do bloco vai poder usar o celular nos outros estados membros sem pagar a taxa, como explica Pedro Miguel da Costa e Silva.
Vai facilitar muito a nossa vida e a viagem, não só dos... as pessoas que vão fazer negócios, mas para os turistas, para as pessoas que vivem na região de fronteira, vai melhorar a vida de muita gente.
Desde que o Mercosul foi criado, há quase 30 anos, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação das pessoas. Para visitar países como Argentina, Uruguai e Paraguai, não é necessário ter passaporte ou visto, apenas a identidade. Os acordos feitos entre o Mercosul também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Para o diretor do Departamento de Mercosul e Integração Regional, Michel Arslanian Neto, esse é o momento de discutir uma agenda que impacte mais claramente na vida de todos.
A gente tem uma agenda que percorre várias áreas, tem questões migratórias, a gente discute terrorismo, discute crime organizado, cultura, vai haver um prêmio de ciência e tecnologia do Mercosul, há iniciativas de destinos integrados de turismo no Mercosul.
O Mercosul foi criado com o objetivo de facilitar a livre circulação de bens e serviços. Desde a criação, as trocas dentro do bloco aumentaram 9 vezes. Subiram de US$ 4,5 bilhões para US$ 40 bilhões em 2017. Se for considerado em conjunto, o Mercosul é a 5ª maior economia do mundo, com um PIB de US$ 2,7 trilhões. O bloco é o principal receptor de investimentos estrangeiros na região e recebeu 47% de todo o investimento direcionado à América do Sul, América Central, México e Caribe no ano de 2016. De Santa Fé, na Argentina, Márcia Fernandes.
Já está disponível para mais de 3 milhões e 100 mil contribuintes a restituição do segundo lote do imposto de renda.
Foram depositados 5 bilhões de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet em www.receita.economia.gov.br ou ligue no Receita Fone no número 146. A ligação é de graça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Central do Cidadão atende mais de 35 mil chamados no primeiro semestre de 2019.
O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, tem direito à contagem desse período como especial.
Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a Vale a tomar medidas urgentes para garantir segurança de duas barragens no Pará.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Central do Cidadão atende mais de 35 mil chamados no primeiro semestre de 2019.
O setor é canal de comunicação direta entre o cidadão e o Supremo Tribunal Federal, Carlos Ribeiro.
O número expressivo recebeu destaque do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao apresentar no início do mês o relatório das atividades desempenhadas no primeiro semestre de 2019 pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante o período analisado, a Central recebeu uma média de 196 pedidos por dia. As demandas envolveram principalmente ações que tratam do uso da taxa referencial na correção do FGTS, da correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, além da possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade por drogaria e da responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas.
O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, tem direito à contagem desse período como especial.
Essa tese foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e vai orientar os tribunais de todo o país ao julgarem casos idênticos. Fátima Uchoa.
De acordo com a primeira seção do STJ, é ilegal a distinção entre as modalidades de afastamento feita pelo Decreto 3048 de 1999, o qual prevê apenas o cômputo do período de gozo de auxílio-doença acidentário como especial. Ao negar provimento aos recursos do INSS, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho explicou que se o legislador prevê a contagem desses afastamentos como atividade especial, não há, sob nenhum aspecto, motivo para que o período em afastamento de auxílio-doença não acidentário também não seja computado, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo a atividade considerada especial.
Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a Vale a tomar medidas urgentes para garantir segurança de duas barragens no Pará.
As estruturas estão classificadas entre as 10 mais perigosas do país, segundo a Agência Nacional de Mineração. Luiz Carlos Pinto.
As barragens ameaçadas fazem parte da mina de Igarapé, Bahia, que encerrou as atividades em 2002, após 12 anos de funcionamento. Foram produzidas quase 100 toneladas de ouro, o equivalente a cerca de 16 bilhões de reais. Atestados de garantia de estabilidade das barragens vêm sendo negados por auditorias desde 2016, porque as duas estruturas não têm sistemas eficientes de escoamento de água. As barragens estão localizadas na Floresta Nacional de Carajás. Não existem comunidades próximas, mas eventual rompimento pode causar graves danos ambientais.
O companhia elétrica terá que pagar R$ 21.000 de indenização a uma família após festa de 15 anos ser interrompida por queda de energia.
A decisão é da Justiça de Santa Catarina, Fábio Ruas.
Após um ano de planejamento, tudo estava pronto para o momento em que a menina debutaria. Cabine de fotos, cascata de chocolate e equipe de som e de fotografia. Mas a realização do sonho foi interrompida por uma queda de energia que durou quase 3 horas. A equipe de atendimento da companhia elétrica foi acionada, mas demorou 2 horas e 15 minutos para chegar. De lá, saiu somente 3 horas após a falha no fornecimento de energia. Quando a energia foi restabelecida, muitos dos convidados já haviam ido embora. Ainda cabe recurso ao tribunal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso analisa a medida provisória que permite o leilão de bens apreendidos de condenados por tráfico de drogas.
Senado analisa no segundo semestre a MP da Liberdade Econômica.
Senadores aprovam meia entrada para doadores regulares de sangue.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou no primeiro semestre o projeto que dá aos doadores regulares de sangue o direito à meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O texto agora será analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a proposta quer incentivar os brasileiros a doarem sangue regularmente, ou seja, ao menos 3 vezes por ano. Apesar das campanhas do Ministério da Saúde, os estoques e o número de doadores ainda são pequenos. O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, acredita que a proposta vai contribuir para conscientizar as pessoas.
Apesar de não ser possível estimar como uma medida pode impactar o estoque de sangue e hemoderivados, esperamos que a sua grande abrangência possa induzir uma mudança de comportamento dos brasileiros.
Da mesma opinião é a senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso.
Como lei federal, eu tenho certeza que vai colaborar muito para que esses estoques de sangue sejam regularizados, que as pessoas se conscientizem por si sós da necessidade dessa doação. É só quem precisa, quando precisa, na emergência, é que sabe como é importante que as pessoas percebam essa necessidade.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, comemorou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que estabelece voto aberto nas eleições para a presidência de todas as casas legislativas. Se aprovada, a mudança vai impactar o Senado, a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
No plenário, para ser aprovada, a proposta precisa de 49 votos favoráveis em 2 votações. Eduardo Girão garantiu que a PEC já conta com o apoio de 47 senadores que defenderam o voto aberto quando da eleição da mesa do Senado, em 1º de fevereiro passado.
Que a gente possa aqui aplicar no dia a dia a transparência das nossas ações, das nossas atitudes.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que proíbe de vez o nepotismo no país. A PEC prevê ainda a anulação do ato de nomeação e submete a autoridade que nomeou a ação por improbidade administrativa.
O senador lembrou que o Supremo Tribunal Federal já proibiu o nepotismo em uma súmula vinculante, mas excluiu do seu alcance os cargos de natureza política. E a PEC corrige justamente essa exceção, acrescentou ele.
A proposta é também vedar a nomeação de parentes, chefe do Poder Executivo para os cargos de ministro de Estado, Secretaria Estadual e Municipal, bem como de chefe do Ministério Público e de magistrados, nesse último caso, quando a própria escolha couber ao chefe do Poder Executivo.
O Senado e a Câmara dos Deputados vão analisar no segundo semestre a medida provisória da liberdade econômica. O texto já foi aprovado pela comissão mista. Repórter Maurício Desante.
A intenção da medida provisória é reduzir a burocracia para ajudar na recuperação da economia, garantir investimentos em educação e tecnologia, possibilitar a desestatização e resolver questões relacionadas à segurança jurídica no ambiente de negócios. Estados e municípios vão poder definir quais atividades econômicas terão dispensa total de atos de liberação, como licenças, autorizações, inscrições, registros ou alvarás. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, avalia que a medida provisória vai livrar a economia de uma série de entraves.
O parlamento está dando a carta de alforria para o empreendedor brasileiro, para o povo brasileiro. Nós vivemos com muitas amarras, com a indústria da multa. Nós vamos abrir com responsabilidade.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, entende que o crescimento da economia seria mais efetivo com a ajuda dos bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
Porque o governo deixa os bancos estatais terem lucros exorbitantes. 15 bilhões Caixa Econômica que não investe na construção civil, na infraestrutura, que dá emprego sim, gente, ao homem rude, ao médico, ao engenheiro.
A MP também acaba com a plataforma do E-Social.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas, pediu que o governo federal também compense os cofres públicos do estado de Roraima pelo recebimento de venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil.
Segundo ele, o governo destinou dinheiro para o setor de saúde dos municípios de Pacaraima e Boa Vista, só que o governo do estado também teve de usar recursos próprios para atender aos venezuelanos e, por isso, deve receber ajuda da União.
Dos 1.200 partos, aproximadamente, na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, na capital, 600 e poucos crianças são filhos de mães venezuelanas. É um custo para o estado. Também, no Hospital Geral do Estado, 100% das entradas de venezuelanos são assistidos pela estrutura do estado de Roraima. E, no entanto, nem um centavo foi destinado nesta portaria para o governo.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, elogiou a iniciativa de bilionários norte-americanos que enviaram cartas aos candidatos à presidência dos Estados Unidos, propondo uma tributação das suas próprias fortunas. Para ele, o Brasil devia se espelhar nessa iniciativa e aprovar medidas semelhantes para auxiliar no ajuste fiscal.
Para o senador, uma proposta desse tipo no Brasil serviria como alternativa às perdas orçamentárias com a previsão de uma economia menor do que se esperava com a reforma da Previdência, devido às mudanças feitas pelos deputados na proposta.
Se nós arrumássemos maneiras, mesmo a revelia dos bilionários brasileiros, e eles também colaboraram, dava para arrecadar alguma coisa a mais. E não sacrificar a professora, o trabalhador, a agricultora, aquele pessoal do ribeirinho, aquele pessoal do sertão.
A revogação da lei de alienação parental foi tema de debate e dividiu opiniões de magistradas e advogadas na Comissão de Direitos Humanos. O projeto que prevê a anulação da lei de 2010 foi proposto pela CPI dos Maus Tratos. Repórter Marcela Diniz.
Quem defende a revogação da Lei de Alienação Parental de 2010 alega que a norma beneficia pais acusados de abuso sexual porque vem sendo usada para desacreditar as mães que denunciaram o crime após o divórcio. A falsa acusação de crime pode ser punida com a inversão da guarda, o que tem acontecido com frequência, de acordo com a advogada e pesquisadora Marina Ganzaroli.
Numa amostra contendo 130 casos de litígio de guarda. Das 27 decisões ocorridas até então nestes litígios, 24 das guardas foram invertidas ao acusado.
Quem é contra a revogação diz que a lei de alienação parental foi um avanço porque pune quem usa o filho como arma de vingança em disputas de ex-cônjuges. A juíza Ângela Gimenez argumenta ainda que o percentual de denúncias falsas é pequeno.
No Brasil, apenas 2% são de denúncias falsas. Essa estatística demonstra que a lei não precisa ser revogada.
O projeto está sendo relatado na Comissão de Direitos Humanos pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Música.
e foi instalada a comissão mista para analisar a medida provisória que permite o leilão de bens apreendidos de condenados por tráfico de drogas. A MP 885 também autoriza a contratação emergencial de engenheiros para a construção de presídios. Repórter Érica Christian.
A medida provisória autoriza a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública a leiloar bens apreendidos do narcotráfico. Hoje, 37.500 veículos, 314 aeronaves, 246 embarcações e 816 imóveis aguardam alienação. O presidente da comissão mista, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou que o leilão será feito de maneira mais rápida e segura, com os recursos centralizados e com a devolução do dinheiro arrecadado em até 3 dias úteis nos casos de absolvição judicial.
Você tinha antes uma retenção demorada demais desses bens, desses objetos, e isso não resolveu o problema da capitalização da segurança e ainda prejudicava, eventualmente, a própria custódia dos bens. Isso deve ser resolvido.
Alessandro Vieira ressaltou ainda que a medida provisória autoriza a contratação temporária de engenheiros para a construção de presídios. Hoje, apenas 3 são responsáveis pela execução de 250 projetos.
Resolve uma questão de contratação provisória, temporária, de servidores para poder destravar coisas relacionadas a projetos do Ministério da Justiça.
A medida provisória também estabelece o repasse do que for arrecadado nos leilões para as polícias federal, rodoviária federal, estaduais e distrital.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados avaliam mudanças aprovadas na reforma da Previdência.
Segundo turno de votação da proposta está previsto para agosto.
Parlamentares citam ações para ampliar fiscalização de barragens.
Boa noite. Integrante da comissão parlamentar que tratou do rompimento da barragem de Brumadinho, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, manifesta sentimento de dever cumprido ao participar da elaboração de pelo menos 9 projetos que intensificam a fiscalização nas mineradoras e aumentam impostos para produtos de mineração.
Segundo Zé Silva, entre as propostas está a que acaba com isenção tributária para atividades minerais e produtos primários de minerais metálicos previstos na Lei Kandir. Outros projetos prevêem a criação de normas gerais para o licenciamento ambiental de mineradoras e a instituição da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, informa que permanece na luta para que a Companhia Vale continue ajudando nas buscas pelas vítimas desaparecidas no rompimento da barragem de Brumadinho. O parlamentar relata que, com o passar do tempo, um fenômeno conhecido como saponificação reduz a rápida decomposição dos corpos.
Júlio Delgado lembra que, na última semana, uma vítima foi encontrada e identificada. Para a surpresa de todos, como relata o deputado, o corpo já tinha sido identificado antes. Por conta disso, o parlamentar pede que a Vale apoie as buscas e a identificação das 22 vítimas ainda desaparecidas.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, se solidariza com as famílias desabrigadas dos municípios de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, atingidas pelo rompimento de uma barragem. De acordo com o parlamentar, já foram adotadas medidas para evitar consequências piores.
Meio Ambiente. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, participou de comitiva que reuniu representantes e líderes de partidos e presidentes de comissões e frentes parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O objetivo, segundo o parlamentar, foi entregar ao embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunning, uma carta manifestando preocupações com o futuro do Fundo Amazônia.
O congressista alerta que o Fundo Amazônia corre risco por conta de desentendimentos entre o governo brasileiro, os doadores e ONGs. De acordo com Ayrton Faleiro, o documento reitera o apoio dos parlamentares ao Fundo Amazônia em sua concepção original.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca a realização do 6º Encontro Nacional de Implantação do Cadastro Ambiental Rural. Ele explica que o evento serviu para apresentar a nova plataforma de automação do CAR,
que tem por objetivo ajudar os estados e o Distrito Federal na análise das informações prestadas por proprietários de imóveis rurais de todo o país.
Arnaldo Jardim lembra que o CAR reúne informações ambientais referentes a áreas remanescentes de vegetação nativa, de preservação permanente, de áreas consolidadas e caso exista de reserva legal na propriedade para que o órgão estadual competente emita um certificado de regularidade.
Desenvolvimento Regional.
Coordenador da bancada gaúcha, Giovanni Cherini, do PL, destaca os projetos prioritários dos deputados e senadores para o Estado. Entre eles, a obra da ponte do Guaíba, para a qual a bancada já destinou 100 bilhões de reais em emendas.
Outra prioridade, segundo Giovanni Cherini, é a obra da BR-116, que liga Alegrete a Pelotas. O parlamentar ressalta que a bancada gaúcha destinou 120 milhões de reais à rodovia e que a inauguração está prevista para 5 de outubro. Ele cita ainda a importância das obras da travessia de Santa Maria e do porto de Rio Grande.
Beto Faro, do PT, agradece a recepção das lideranças políticas do município de Concórdia, do Pará, que o acompanharam na visita ao Círio de São Pedro.
Numa extensa agenda de compromissos na região, Beto Faro também destaca a ida ao município de Curralinho durante o Círio de São João Batista. O evento é uma mistura de manifestação religiosa e cultural, além de uma demonstração de fé e devoção dos moradores ao padroeiro da cidade.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, denuncia irregularidades ocorridas na gestão municipal da cidade de Ourinhos. Ele cita o caso em que a prefeitura pagou R$ 540 mil reais para o evento Arena Cross. O deputado ainda pede ao Ministério Público para apurar os quase 4 milhões de reais que a prefeitura utilizou para publicidade, mas que até agora não deu transparência aos gastos.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, chama atenção para as polarizações que ocorrem nas redes sociais sobre assuntos quase sempre sem relevância. Ele cita como exemplo as discussões sobre se o filho do presidente Jair Bolsonaro deve ou não assumir a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos.
Luiz Miranda analisa que, enquanto discutem assuntos menores, os internautas esquecem dos reais problemas brasileiros, como os casos de pessoas morrendo em filas de hospitais e a falta de estrutura nas escolas públicas.
Educação.
Camilo Capiberibe, do PSB, elogia a decisão do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá de instituir uma bonificação para alunos que tenham cursado todo o ensino médio no estado ou nos municípios paraenses circunvizinhos, como é o caso de Afuá, na Ilha do Marajó, Breves, Chaves e Almeirim.
Camilo Capiberibe argumenta que no último vestibular foram oferecidas mais de 50 vagas para medicina, mas apenas um estudante do Amapá foi classificado, porque a disputa foi de alunos de todo o país por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ele afirma que, com a bonificação, a realidade dos amapaenses vai mudar, já que 30% das vagas serão destinadas a eles.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, enaltece o trabalho intitulado Autonomia Educacional da Família e o Direito à Educação Domiciliar, feito pela estudante Marina Vasconcelos de Assis e pelo advogado e professor Leandro Gominho. O trabalho mostra os aspectos favoráveis que dão base à regulamentação no Brasil da educação domiciliar.
Justiça.
Vicentinho Júnior, do BL, alerta para o que está ocorrendo com a Polícia Civil do Tocantins. De acordo com o parlamentar, o superintendente de obras e manutenções ligado ao governo do estado foi preso por corrupção. O deputado denuncia que, em vez de o governador exonerar o superintendente preso, demitiu o delegado que o prendeu e que investigava a corrupção no estado.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, assumiu na semana passada a presidência da Comissão Especial para a Reformulação do Código de Processo Penal. O parlamentar se compromete a ampliar o debate com entidades, sociedade civil, juristas e acadêmicos para que todos possam contribuir e aperfeiçoar o conjunto de normas penais.
Transportes.
Chiquinho Brazão, do Avante, alerta que o contrato da Prefeitura do Rio de Janeiro com a concessionária Lança, que administra a linha amarela, trouxe prejuízos de mais de 680 milhões de reais para os cofres públicos. O parlamentar explica que o valor foi confirmado por auditorias e sindicâncias feitas por técnicos municipais.
De acordo com Chiquinho Brazão, a Controladoria Geral do município identificou sobrepreço em obras e serviços feitos pela concessionária. O deputado acrescenta que a Lança também registrava um número muito inferior ao total real de veículos que transitam na linha amarela.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, protesta contra o veto presidencial à gratuidade do despacho de bagagem de até 23 quilos em voos domésticos. Ele acredita que o presidente Jair Bolsonaro só vetou a matéria porque a volta da gratuidade foi sugerida por um parlamentar do PT.
Na opinião de Frei Anastácio Ribeiro, o veto deixa claro que o presidente da República, além de favorecer as empresas aéreas, não atua em favor dos mais pobres. O deputado argumenta que, para os ricos, pagar pela bagagem não pesa no bolso, mas as pessoas com menor poder aquisitivo serão as mais prejudicadas.
Boca Aberta do PROS repudia a forma como a empresa de transportes Garcia, do Paraná, agiu com a família do funcionário que foi morto após acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa. De acordo com o deputado, o funcionário foi demitido mesmo após constatada sua morte. Ele acredita que a demissão ocorreu para a empresa não pagar as verbas rescisórias à família da vítima.
Economia.
A comissão especial que vai analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi instalada neste mês. Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, informa que o PDT apresentou requerimento para que a comissão prorrogue o prazo de apresentação de emendas ao texto, já que o Congresso entrará em recesso no próximo dia 18.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, vai integrar a Comissão Especial da Reforma Tributária. O parlamentar considera essa uma das mais importantes reformas que precisa ser implementada para devolver ao Brasil condições para crescimento e desenvolvimento econômico.
Está em análise na Câmara a medida provisória que prevê normas de proteção ao livre exercício da atividade econômica e retira obstáculos burocráticos à iniciativa empresarial. Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, apresentou emenda à MP que permite o farmacêutico remoto que poderá responder pelas prescrições sem estar na loja.
Outra emenda do deputado limita a multa dada aos donos de farmácia por não terem esses profissionais. Felício Laterça explica que os conselhos erroneamente divulgaram que a lei tira o farmacêutico da farmácia. Mas, segundo ele, o que os conselhos querem, na verdade, é manter a indústria da multa.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, encaminhou o pedido de informações ao Banco Central sobre as operações do PROER, o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro, criado em 1995 para recuperar instituições financeiras com graves problemas de caixa.
Gustavo Fruit foi presidente da CPI da Câmara que investigou as ações do PROER em 2001, quando o programa foi extinto após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proibiu aportes de recursos públicos para saneamento do sistema financeiro nacional.
Na avaliação de Vicentinho, do PT de São Paulo, o chamado pensamento de direita aprovou no Congresso 20 anos de congelamento de recursos para a saúde, a educação e os sistemas sociais. Ele analisa que esse tipo de pensamento também prejudicou os trabalhadores com a aprovação do projeto de terceirização e com a reforma trabalhista.
Previdência.
Depois de quase 5 meses de discussões, debates e negociações, a Câmara concluiu a votação em primeiro turno da proposta de reforma da Previdência, com diversas alterações na proposta original do governo.
O segundo turno de votação da PEC ficou para agosto. O repórter Antônio Vital traz mais detalhes das principais mudanças feitas no texto original enviado pelo governo à Câmara.
No segundo dia de votação em plenário, os deputados aprovaram por 465 votos a 25, destaque do PDT, que reduziu a idade exigida dos professores de educação infantil e do ensino básico para se aposentar. Dessa forma, os professores que estão na regra de transição e têm que cumprir o pedágio de 100% do tempo que falta para a aposentadoria, poderão se aposentar mais cedo. A idade passa de 55 para 52 anos para as mulheres e de 58 para 55 para os homens. O líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, comemorou a aprovação do destaque, mas lamentou a aprovação da reforma, que, segundo ele, prejudica os trabalhadores.
Compreendemos que a reforma da Previdência, ela, da forma como foi aprovada, é extremamente prejudicial a uma base de pirâmide que precisa, que requer uma ação mais efetiva na proteção dos seus direitos, não da retirada. Mas depois que o texto foi aprovado, ressalvaram-se os destaques. E esses destaques, nós começamos uma verdadeira cruzada para tentar aprovar o máximo possível deles. O PDT aprovou um, o PSB aprovou outro, Podemos aprovou outro.
Mas o plenário rejeitou outras mudanças propostas pela oposição. Foi rejeitado, por exemplo, outro destaque do PDT que acabava com o pedágio de 100% do tempo que falta para o trabalhador se aposentar na regra da transição. Também foram rejeitados destaques do PT, que retiravam todas as alterações feitas pela reforma nas regras de pensão por morte. No dia anterior, foi aprovada uma emenda apoiada pelas bancadas feminina e evangélica que permite o pagamento de pensão por morte inferior a um salário mínimo se a viúva ou o órfão tiver outra fonte de renda formal. A pensão passa a ser de pelo menos um salário mínimo se o dependente não tiver outro rendimento. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, disse que não era possível aceitar a alteração proposta pelo PT.
Esse assunto não é correto. A pensão já foi resolvida, ontem nós debatemos longamente. Nenhuma família viverá com menos que um salário mínimo por pensão. Isso nós debatemos aqui, construído também com a participação da bancada evangélica, das mulheres. Isso é um processo agora. Nós construímos até o limite, aliás, esticamos o limite do possível.
O líder do PT, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, criticou a proposta aprovada. Para ele, a reforma prejudica os trabalhadores mais pobres, que precisarão trabalhar mais para se aposentarem e ganharão menos. Ele deu um exemplo.
Antônio, empregada doméstica, tem 56 anos de idade, 25 anos de carteira assinada. Hoje, ela ainda tem direito de se aposentar aos 59 anos com um salário pela média de contribuições melhor de R$ 1.800. Amanhã de manhã, a dona Antônia poderá acordar descobrindo que terá que trabalhar até os 62 anos de idade, 3 anos a mais, para baixar a sua aposentadoria para R$ 1.260.
Na noite anterior, entre outras mudanças feitas no texto do relator, os deputados suavizaram regras de aposentadoria para policiais da ativa vinculados ao governo federal e reduziram de 20 para 15 anos o tempo de contribuição mínimo para homens se aposentarem. Outra alteração foi a diminuição de 20 para 15 anos de contribuição mínima para o trabalhador se aposentar. Depois de cerca de 40 horas de sessão em 4 dias de votação, em que foram votados 12 destaques, 4 deles aprovados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou a votação do segundo turno para agosto. Ele destacou o papel do parlamento na definição das regras e disse não temer que os deputados sejam pressionados no recesso a mudar de opinião.
A gente faz a construção do que é possível. E a construção do possível é fazer o segundo turno em agosto. Mas eu comando a casa, eu não sou dono da Câmara, graças a Deus, vivemos numa democracia. Mas da mesma forma que alguns podem ser pressionados contra, nós podemos ter pressão de alguns reclamando daqueles que votaram contra, que deveriam ter votado a favor. Então, eu acho que a sociedade hoje, o resultado de 379, para mim, é um reflexo do que a sociedade espera e quer do parlamento.
A reforma da Previdência aumenta o tempo para a maioria dos trabalhadores se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, estabelece regras de transição para os atuais assalariados. A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara, com pelo menos 308 votos entre os 513 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, volta a criticar a proposta de reforma da Previdência. Para parlamentar, o texto arranca uma página importante da Constituição que prevê o sistema de proteção social dos cidadãos.
Érica Cocai enfatiza que mais de 80% dos idosos são abrangidos por esse sistema de proteção social por meio do benefício de prestação continuada ou pela aposentadoria. Mas para ela, a partir da aprovação da PEC, milhares de idosos ficarão desamparados.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, ressalta que não há uma única família no país que não tenha pelo menos um aposentado. Por isso, na sua avaliação, o Legislativo precisa garantir a manutenção do benefício para aqueles que já o recebem, mas assegurar o direito também dos que ainda vão se aposentar.
Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, a informação de que a votação da reforma da Previdência só foi possível depois que o governo federal liberou o pagamento de 40 milhões de reais para as emendas parlamentares representa a desmoralização da política e dos políticos.
No entendimento de Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência vai trazer mais equilíbrio financeiro para o Brasil. O parlamentar afirma que um país que investe 10 vezes mais em Previdência do que em educação está fadado ao fracasso.
No entanto, Luiz Lima entende que foi um erro da Câmara ter cedido à pressão de diversos setores atingidos pelas alterações nas aposentadorias. Ele espera que o Senado não ceda à pressão das corporações e mantenha no texto os artigos que protegem os que vivem em condições desumanas.
Já Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, avalia que a Câmara conseguiu aprovar um texto que mantém a reforma um pouco mais justa ao reduzir para 15 anos o tempo de contribuição das mulheres. Para ela, a reforma da Previdência é dura, mas necessária. A deputada espera que agora o país tenha mais recursos para saúde e educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou, sob relatoria do ministro Haroldo Cedraz, auditoria para avaliar as políticas públicas de inclusão de novas fontes renováveis na matriz elétrica brasileira. A auditoria do TCU verificou que não existem diretrizes governamentais para guiar as políticas públicas de micro e mini geração distribuída de energia. Quanto às iniciativas para o aumento da geração de eletricidade limpa, o Tribunal de Contas compreende que os leilões têm se mostrado adequados para a expansão das fontes de energia elétrica renovável. Para o ministro Haroldo Cedraz, os leilões ajudam a derrubar os custos das novas tecnologias de geração de eletricidade. Além disso, a competição possibilita preços mais baixos para o consumidor. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.